Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 25 minutos faltando para o meio-dia, 14 graus a temperatura. Primeira edição do calendário cerâmico de Caxias do Sul, mês da cerâmica. Ateliês se uniram para fazer esse trajeto cultural, mostrando um dos produtos, um dos mais antigos aqui da nossa cultura, né? Falando até de planeta, não é nem de Brasil. Casa do Caramujo, o Atelier Anancara e o Atelier Daniela Antunes. E o último que eu esqueci, porque eu anotei antes.
Tanara Malman.
Como?
Tanara Malman.
Tanara Malman. Vamos falar, então, na prática, como é que está funcionando este mês, que já começou sábado passado.
Isso. Na verdade, nós... Isso surgiu de uma conversa. Por isso que as conversas são boas, né?
Viu?
Surgiu de uma conversa com a Dani lá em casa, e a gente estava batendo um papo, e aí a Dani... Ah, eu também já tinha pensado nisso em outras vezes, já tinha experimentado, mas fazer as coisas sozinhas é difícil. É. E daí nós decidimos, então, encarar junto, né, e montar. Foi... É um processo, né? É uma semente, eu acho, essa primeira edição, porque foi bem no sentido de chamar as pessoas, conversar, apresentar um pouco da proposta, e aí, assim, se disponibilizar também a estar em conjunto e experimentar para ver o que, no que vai dar. Uhum. Sabe, bem no sentido de fazer uma conexão entre nós e depois poder expandir. A ideia, assim, é sempre, né, futura, crescer, a gente poder criar um roteiro desses ateliês que a gente tem na Serra, poder resgatar a própria questão da cerâmica e da importância que é, assim, a arte mais antiga que nós temos enquanto ser humano, é mostrar que a gente também tem uma identidade de cerâmica, porque quando a gente pensa em cerâmica, para nós aqui em Rio Grande do Sul, pensa muito ali na região de São Sebastião do Caí, onde a UX até tinha um projeto, né, de resgate da cerâmica.
Tanto que as bancas são fortes, a maior parte delas é de cerâmica, né?
É. Uhum. E de reconhecer o Brasil, então nós temos pontos no Brasil que são extremamente importantes de produção, né, de cerâmica, produção e criação. E a gente pensar num roteiro mais no futuro, que a gente pudesse estar bem fortalecido para que se pudesse também fazer esse percurso desses roteiros. São ideias embrionárias, né, gurias, que a gente começou a fazer e, assim, no sentido de, bom, vamos dar o pontapé inicial e vamos fazer, né?
E vamos seguir adiante. Eu acho que é um projeto bem legal, eu acho que é importante. E depois a gente vai fazendo parcerias também com, não sei, com alguém do turismo, alguma coisa assim relacionada. E eu acho que vai ser bem importante, vai ser bem legal.
A gente está na moda agora dos roteiros, né? Eu entrevistei agora de manhã um dos coordenadores do roteiro de Otávio Rocha, também que tem um roteiro turístico, saindo aí o caminho de Caravaggio, a gente está cheio de roteiros. É. Então, acho que a gente pode aproveitar nessa fase de abertura de ideias e implementar. Estávamos falando no intervalo comercial, para o nosso ouvinte também, participar desse tipo de eventos, comentávamos que já está na hora de Caxias do Sul ter uma exposição grandiosa, uma vez por semana, por exemplo, onde reúna aí cerâmica, onde reúna todos os trabalhos dos artesãos, que não são poucos, aqui em Caxias do Sul. Ah, o ateliê de vocês não trabalha só com cerâmica, né? Ou trabalha só com a cerâmica?
O nosso não. As gurias são identidades diferentes. A gente trabalha muito com cerâmica também, mas a gente criou, nós na Casa do Caramujo, criamos uma expressão, na verdade nós roubamos, né? Roubartilhamos a expressão do Manuel de Barros, que é um poeta matogrossense, que é a ideia de desutilidades poéticas. Uhum. Então, eu faço muito ilustração, então toda a parte de ilustração, de desenho, né, de criação nessa área fica comigo, de pintura fica comigo. E a gente tem algumas outras coisas, assim, a gente faz um bordado poético, que a gente brinca muito com isso. Nós trabalhamos a ideia de vivências, que nós vamos começar agora a partir do mês de junho, com vivências também. Então, para esse resgate dessa outra essência interna que a gente tem, com a proposta de que nem tudo precisa ser perfeito, que é outra, né? Outra ideia que nós roubartilhamos lá do poeta Manuel de Barros. O Caramujo nasceu, enfim, do poeta Manuel, que é a ideia da estética da imperfeição, ou seja, eu posso ser feliz, eu posso viver nesse mundo e eu não preciso ser perfeito o tempo inteiro. Então, nós meio que diversificamos nesse sentido. Mas o carro-chefe é a cerâmica e o desenho.
Eu perguntei em função de por que a cerâmica, né? Poderia ter sido outro produto. Por que a cerâmica?
Olha, para mim a cerâmica é importante pela plasticidade que ela me permite, né? Como eu trabalho muito com a figura feminina, com essa ideia das curvas, dos detalhes, a cerâmica foi o material que mais me permitiu a isso.
Uhum.
Uma coisa interessante que eu acho que tu sempre fala é a ideia do caramujo, da lentidão do caramujo, uhum. né? Isso me atraiu muito para ir para o ateliê das meninas também e ficar por lá. Então, eu tinha que falar do meu, mas eu tô falando do chave dela.
Mas pra ver como a conectividade de vocês
não,
tá forte, né?
É muito gostoso,
um
assim, eu adoro ir lá.
Isso
no...
é ótimo.
É, eu acho que o espaço das gurias é um espaço mesmo de reflexão, sabe?
Uhum.
Não só reflexão e de bate-papo, de conversa, e eu adoro ir lá. Gosto muito.
Que falta hoje para as pessoas, né? Tu podia abrir essa outra oficina, assim, digamos, dar um workshop sobre isso, Adri.
É, né? A gente pensa muito. Sábado nós conversávamos, né? Estávamos lá no primeiro dia do calendário e a gente pensava como as pessoas têm uma resistência. Todo mundo gosta de tomar um chimarrão, mas a gente ainda é muito individualizado. Se gosta de tomar um chimarrão sozinho, eu e a pessoa, né, do meu núcleo ali. E esse contato não com os amigos, porque com os amigos a gente também tira esse tempo para estar, né? Mas o contato com o outro, que eu não sei quem é, mas que pode ser alguém que eu possa descobrir algo de maravilhoso nesse alguém e naquele momento, e não que isso vai virar uma amizade, mas que naquele momento vai ser muito prazeroso de estar junto. Por isso que a gente sempre fala da ideia da lentidão nesse sentido, das pessoas se darem um tempo para revivenciarem essas outras coisas que são muito legais, que são muito importantes e que também deixam marcas no nosso crescimento pessoal e emocional, né?
Uhum. Eu quero dizer que esta ação de vocês unindo trabalhos, forças e ideias está contribuindo sim para essa caminhada para frente da humanidade.
Com
né?
certeza.
Eu vejo muitas pessoas que vêm aqui aos programas que a gente fala. Eu acho que assim, ó, 99% dos assuntos, desde, sei lá, a gente fez ontem Indústria 4.0, que é uma coisa extremamente diferente do que a gente está falando agora. A gente fala sobre qualquer assunto voltado à medicina. Todos os assuntos, o foco principal é lá atrás, na educação de tudo, que é onde tudo começa, né? Uhum. Se a gente não tem hoje uma cabeça aberta no mercado de trabalho para ver que a realidade da indústria 4.0 está aí e não tem mais retorno, o novo assusta, o novo ele apavora as pessoas. Então, isso que vocês falam aqui contribui também para que a nossa cabeça, nossas ideias se abram um pouquinho mais, né? Não, porque eu nasci para isso, vou morrer nessa profissão. Nós que o digamos, né, Adri? Trocar hoje... Aliás, também estamos numa fase em que hoje, essa geração que está aí, eles querem sobreviver de uma forma confortável. Ninguém quer ter carro zero quilômetro, casa própria,
exatamente,
como primeiro plano de vida. Eles querem viver confortável num trabalho, num meio... que se vive bem, né? Que se dê prazer mais do que o financeiro, né?
Bom, daí, então, a gente iniciou dia 4 no ateliê do Caramujo, com bate-papo, com exposição das obras, a gente falando sobre cerâmica. Agora, dia 11, vai ser no meu ateliê, que vai ser na Tronca, a partir da 1h30 até as 17h30.
Uhum.
No final do evento, a gente vai servir um caldo de moranga, que minha mãe produz. E eu vou produzir as cumbucas, né, que serão depois...
De cerâmica.
De cerâmica, tá, tudo de cerâmica. A gente vai ter um bate-papo com a Fabiane Perottoni, que ela é professora da rede estadual, uhum. E ela vai falar sobre a mulher dentro do barro, sobre as simbologias, os símbolos femininos durante a história da arte, e a gente vai fazer essa reprodução no barro. E também vai ter a feira com as meninas, a Nêmura, com a Tanara, com a Casa do Caramujo.
Vamos aproveitar e passar o calendário. Iniciou sábado passado, que foi lá no Caramujo.
Lá no Caramujo.
Isso. Próximo sábado.
Vai ser no meu ateliê, na Tronca, 22,90.
Da Daniela Antunes.
Isso.
No outro.
Dia 18 vai ser na Nêmura.
Que vai ser a inauguração
do ateliê. Que vai ser a inauguração do ateliê. Na verdade, isso. Eu apreciei essa...
oportunidade.
É, eu apreciei essa inauguração em função do convite das meninas, né?
Uhum.
Porque eu ia fazer a inauguração só em 2020.
Não, mas...
E aí tem mais um outro final de semana ainda? Tem outro, no 25, na Tanara Malman.
Isso. E daí no dia 18, lá na Nêmora, o foco assim, da conversa é a questão das texturas. Né? Isso. A Nêmora tem um trabalho muito, muito de pesquisa e envolvimento com os engobes, né, Nêmora?
É. Na verdade, eu sou meio cientista maluquinha, assim, uhum. Então a questão assim, do resultado de superfície das peças, né, quando a gente quer uma coisa um pouco mais elaborada. É diferente de algum outro, alguma outra arte, algum outro artesanato, a gente passa uma tinta por fora. A questão da cerâmica, tudo tem uma química, uma física, sim, né? Sim, é. Então, assim, são esmaltes que quando você olha, são pós de cores desmaiadas, você aplica e aí você vai ter uma infinidade de efeitos. Esses pós são preparados com matérias-primas, uhum. E em cima disso eu faço... Apesar de estar um ano só, eu faço bastante pesquisa em cima disso e estou começando a desenvolver esses materiais de cobertura de superfície, né? Engobes, esmaltes.
Tá a tô nisso.
É. É.
E no dia 25, então, no Tanara Malman.
Isso, a Tanara tem o foco dela é bastante os utilitários. E aí a gente vai estar lá e ela vai estar falando um pouco sobre a inserção que ela teve dentro, principalmente do mercado de gastronomia. Porque a alta gastronomia, principalmente, tem se focado muito, né, na cerâmica. Uhum. Então, grandes chefes têm buscado cada vez mais cerâmicas que consigam dialogar com as suas criações gastronômicas e culinárias. Então, ela tem uma experiência bem bacana nesse sentido. Ela já conseguiu se inserir, né, em muita coisa, em muitos restaurantes grandes também, e fora, inclusive, da região da Serra. E aí vai ser um bate-papo e vai ser um pouco da experiência com ela nesse sentido.
Bom, vocês também caíram, né, na nossa estrada aqui do bom e velho Caxias, que é da comida, né? Não adianta, viu? Não. Virou e mexeu, caímos na comida de novo. A cerâmica presente também na gastronomia, né? Muito. Que é muita coisa, às vezes a gente não se atém a esses detalhes, né? O trabalho por trás de um outro trabalho artístico, e que existe, a gastronomia é uma prova disso.
É, a questão estética, né? A gente não come só com o paladar, a gente come com os olhos. Então, a apresentação dessa comida... Principalmente os restaurantes de alta gastronomia trabalham com isso, né? Que não é aquela comida do dia a dia, que a gente não tem nem tempo de olhar direito para o prato, para onde a gente está sentado. É uma gastronomia que consegue ter um pouco mais de lentidão. É, não tem como tu fugir da questão estética, sabe? Do que está sendo apresentado na mesa.
O companheiro é o produto, né? O produto que vai finalizar essa harmonia do sabor, uhum. do olhar, do paladar, enfim, e do que está sendo servido e como está sendo servido. Gente, ó, tu viu que há bastante tempo tá acabando o nosso programa, praticamente. É. Eu tenho aqui a participação pelo WhatsApp da Ana Célia, do centro aqui. Bom giorno, eu não falo muito italiano, mas essa palavra eu consigo falar. É impressionante, eu tento falar uma frase italiana, daqui a pouco eu vejo eu misturo espanhol junto.
É
a
boca
que mistura tudo. Ela diz o seguinte, linda entrevista. Trabalhei muito tempo com pintura em porcelana. Tinha ateliê e dava curso e tem um forno grande que já não uso tanto, em bom estado. Será que as meninas não sabem de alguém para comprar? Estou querendo adquirir um outro forno menor. Abraço, Ana Célia do Centro.
Faço o WhatsApp dela.
Tudo é negociado, tudo abre e-mails aqui.
Faça o WhatsApp dela que a gente conversa.
É. Porque assim, pelo que ela diz aqui, ele não tá tendo tanto uso, né?
Então, uhum. É, provavelmente ela não produza mais tanto e um forno grande vai demorar para encher e vai consumir muita energia, né?
Deixa eu perguntar antes da gente encerrar, a mão de obra, o produto, a técnica da cerâmica, ela é muito complicada?
Olha, a técnica, ela não é tão complicada, mas a gente precisa de muita disciplina e muita paciência para trabalhar com a cerâmica. Por exemplo, eu ensino escultura, dou aula de escultura.
Tá.
Quando tu faz uma escultura, vamos simbolizar, a gente faz um ovo, uma escultura de um ovo grande. Esse ovo, ele tem texturas, ele tem um formato. Depois que essa cerâmica está um pouco seca, quase em ponto de couro, um pouco antes do ponto de couro, que é um ponto mais firme, a gente faz a ocagem dessa peça. Tira toda a massa de dentro e costura e cola de novo e deixa ela oca. Depois de uns 15 dias, a gente deixa ela secando lentamente, não no sol, sempre na sombra. E para depois a gente fazer uma queima. no forno, que a maioria das pessoas não sabe que o ceramista tem o forno dentro do ateliê, que o forno é o útero do ateliê, que é onde ele faz a transformação da cerâmica. Essa queima geralmente vai de 800 a 1.100 graus, depende do que tu quer fazer com a peça.
Uhum.
E depois existe ainda a pintura, que pode ser com esmalte, óxidos, que depois vai mais uma queima. Então, assim, é uma técnica demorada, que precisa de prática, de disciplina, mas é possível todos aprenderem.
É uma coisa só complementar que... isso que a Dani falou. Quando você pergunta se é complicado, é fácil, isso, a cerâmica, na verdade, ela tem diversas possibilidades. Então, cada um vai escolher um caminho de trabalho, né? Por exemplo, escultura, utilitários. Cada um vai escolher uma forma de trabalho. Mas você tem que saber alguns conceitos básicos.
Por exemplo.
Né? Por exemplo, você tem que saber realmente amassar bem o barro. É a coisa principal, porque se você não sabe trabalhar bem essa preparação do barro para a obra que você vai fazer, vai dar algum problema. Só assim, tentando numa linguagem fácil de entender. Se ficar alguma bolinha de ar dentro do barro, na hora em que for pro forno, ele pode explodir. A peça pode explodir lá dentro.
Não o forno, a peça.
A peça. Então, assim, independente do que você vai escolher fazer, que aí você vai ter técnicas mais complicadas, outras mais fáceis e tal. Mas alguns conceitos básicos para você trabalhar com a cerâmica, você tem que ter.
Aqui em Caxias, vocês dão curso de cerâmica propriamente dito? Alguma de vocês?
Todas, eu acho.
Porque, assim, é importante, tipo, a gente diz, eu quero aprender, mas há de se seguir uma linha didática, né, gente? Não é sair amassando barro.
Não. Exatamente. Então, você tem... começar pela preparação do barro, depois você tem as maneiras de construir.
A escolha do barro até antes,
claro, a escolha do barro.
É um barro especial.
Você pode ter tipos diferentes de barro ou de massa cerâmica para...
Pode roubar o barro da vizinha, por exemplo,
né? Não vai funcionar. Porque, na verdade, dependendo do lugar onde você vai pegar o barro, também não vai funcionar.
Sim.
Porque ele não vai ter as características e você vai precisar adicionar algumas matérias para que ele fique maleável, sem quebrar e tal. Então, você tem que ter, escolher também conforme a linha que você vai fazer de trabalho, você tem que saber como construir a peça, que também são várias maneiras diferentes, então tem alguns conceitos que são importantes, né, não basta pegar um barro e sair
amassando,
que alguma coisa vai dar errado no meio do caminho. E a questão também da paciência, né, isso é super importante, a gente sempre diz que o barro tem o tempo dele,
na verdade,
a gente tem que entrar nesse tempo,
na
né?
verdade também é, a gente acabou até esquecendo de falar, porque até comentei com a Adri antes da gente entrar no estúdio, formatando o programa. Nenhuma de vocês trabalha aqui com arte e terapia, certo?
Não.
Mas todas têm consciência, inclusive eu, que a cerâmica, esses trabalhos manuais, são hoje muito usados para a arte e terapia no tratamento de doenças como, sei lá, tratamento contra o alcoolismo, tratamento com síndrome de Down, tratamento com uma série de doenças que vem dando resultado muito bom mesmo.
Uhum.
E isso também é um incentivo, né, nesse manuseio, em procurar saber a importância realmente de uma terapia ou de um...
Eu acho que sim, eu acho que tem profissionais
preparados
para isso, né?
Eu não conheço aqui,
eu acho que a gente tem.
Mas eu conheço trabalhos lindos de arteterapia com barro.
A gente deu o curso lá no Caramujo para o pessoal da APADEV, para eles trabalharem, e para o pessoal do CAPS, porque daí trabalha também com pacientes psicóticos.
É isso que eu ia dizer, o CAPS, ele trabalha com isso.
É que quando vocês falaram em paciência, que não foi uma vez só, vocês falaram muitas vezes que realmente é algo que tu tem que ter paciência, e isso já vai te treinando.
Sim.
Para tudo, porque não adianta querer uma peça que tu não faz em 15 minutos, né? Por mais que seja pequena.
Não pode ser ansioso. Não, tem que ser uma pessoa...
Tu não constrói a peça.
A gente acaba fazendo isso, né? No meu caso.
Mas assim, pelo amor de Deus, não é quem usa o Rivotril.
Não, eu usei muito, adoro.
para você ver o quanto é importante, né, a cerâmica no nosso cotidiano. Às vezes a gente nem se dá conta. Às vezes as pessoas, tanto que hoje é fabricar aquelas bolinhas para tu apertar, uma série de coisas que imitam trabalhos, né, voltados a isso. A gente tem aqui em Caxias cursos para você fazer e se especializar e conhecer mais a técnica de trabalho com a cerâmica também. Por isso também a importância da gente conhecer de perto e a opção, a alternativa agora está aí no mês de maio, que é, eu já intitulei o mês da cerâmica. Uhum, eu já dei o título. Bom. Você já tinha dado esse título? Não?
Não.
Acabei de batizar aqui o mês da cerâmica,
tá? Sim.
Meninas, considerações finais aqui para a gente encerrar esse bate-papo. Foi super esclarecedor. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Lembrando aí os dias, temos mais 3 finais de semana, né, nos ateliês, para você ver de perto, conhecer o trabalho com a cerâmica. Dani, começo por ti então.
Bom,
seu tchau especial.
Eu acho que eu gostaria só de dizer para as pessoas quebrarem essa barreira e visitarem os espaços, visitarem os ateliês, se apropriarem da cidade. Gostaria de agradecer o convite e aguardo a todos os próximos sábados.
Quer deixar algum telefone de contato? Algum?
Bom, meu ateliê fica na Tronca, 2290. Uhum. E meu telefone, caso alguém tenha interesse em cursos de escultura, é 991547870.
Muito bem. Nêmora?
Quero reforçar o convite, então, né? Próximo sábado na ateliê da Dani, no outro, no meu, no meu que vai ser inauguração, né? Então, todos estão convidados.
Né? Queres deixar algum contato, Nêmora?
Eu acho que é mais fácil procurar no Face, Nêmora Hoff, H-O-F-F.
Ok. Adriana Antunes,
então,
mais uma vez, obrigada.
Eu também agradeço muito pelo convite de estar aqui, por esse espaço da gente estar podendo falar, né, do nosso mês da cerâmica.
E quando dizer, quiser, então... Quando já estiver no auge do sucesso, eu vou cobrar royalties desse nome. Então.
Só para lembrar
tá
que
gravado,
a escolha do mês é em função do dia do ceramista, né, que é no dia 28
aí,
de maio.
28 de maio. E que a gente se encontra todo mundo, né? Tem 3 sábados pela frente que as pessoas podem vir e conhecer, então, um pouquinho do que está sendo criado em cerâmica aqui em Caxias. E o contato, se alguém quiser conhecer um pouco mais da Casa do Caramujo, além do Instagram, que é Caramujo Casa, tem o WhatsApp, que é 981387872.
Muito bem. Eu vou passar depois o contato da Ana Célia do Centro para vocês, caso alguém queira fazer aí alguma coisa com um forno grande que ela tem, porque ela quer um forno menor. Meio dia em ponto, vem chegando aí o No Ponto, servindo a notícia, atualizando as notícias, as informações da manhã desta terça-feira com o Clayton Camargo. Obrigada, Matheus, na mesa de áudio. Obrigada a você que participou com a gente. Obrigada, Adriana Antunes. Obrigada, Daniela Antunes. Obrigada, Nêmora Rolf. Até o próximo painel amanhã, né? Trazendo mais um assunto para você. Tchau!
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.